Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dives.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM, bem-vindo a mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides, estarei com vocês nesta manhã até o horário de 11 horas, neste programa falando sobre a Bíblia. E está também comigo no estúdio esta manhã a minha esposa, Eni. Bom dia, Eni.
Bom dia, ouvintes.
Bem, o nosso tema nesta manhã é o quarto mandamento, à medida que prosseguimos falando sobre os 10 mandamentos. O quarto mandamento é o mandamento do sábado.
Esse é um tema muito interessante, porque a maioria dos cristãos não se preocupam com essa questão de trabalhar no sábado. E então, Daniel, você crê em tudo que está na Bíblia?
Sim, eu creio em tudo que está na Bíblia.
E você obedece a todos os mandamentos da Bíblia?
Não, eu não obedeço a todos os mandamentos na Bíblia. Veja só, tem mandamentos na Bíblia que são dirigidos a mim e outros não. Por exemplo, existe um mandamento na Bíblia de que se deve construir uma arca para abrigar animais, porque virá um dilúvio. Esse mandamento foi dado a Noé. Esse mandamento não foi dado a mim, não foi dado a ninguém de nossa geração, então ninguém guarda esse mandamento que está na Bíblia.
E o mandamento do sábado? Ele é um mandamento em pé de igualdade com os outros 9 mandamentos?
Bem, na verdade, quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós percebemos que o quarto mandamento é diferente dos outros 9. E ele é semelhante a outros mandamentos que existem no Velho Testamento, como, por exemplo, o mandamento de observar a Páscoa, que deveria pegar um cordeiro, tinha que comer com sua família, era um ritual anual. São mandamentos que se aplicavam a certas pessoas em certo período, no caso especificamente, o povo de Israel daquela geração, até o momento em que viesse Jesus Cristo e trouxesse a nova aliança. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, a Bíblia até chama os 10 mandamentos as tábuas da aliança, porque eles estão ligados com a velha aliança. São um resumo dos deveres do povo de Deus naquele regime que Deus estava introduzindo ali na geração de Moisés. Então, naquele regime, tinha mandamentos morais, tinha também mandamentos cerimoniais. As cerimônias foram impostas para regir a prática religiosa do povo de Israel por um tempo, tendo em vista o fato que não seria permanente. Um dia Jesus viria, haveria uma nova aliança e uma mudança de regime, portanto. Então, por isso que hoje, na nova aliança, nós não sacrificamos animais, por exemplo. Nós não temos sacerdotes levitas e nós não temos que circuncidar os nossos meninos, coisas dessa natureza. Agora, quando lemos as leis do Velho Testamento, seja dentro dos 10 mandamentos ou em outro local, no Deuteronômio, no livro de Levítico, no livro de Êxodo, nós temos que discernir se esses mandamentos são morais ou não. E o mesmo se dá aqui nos 10 mandamentos. Nós temos que fazer isso com discernimento que nós temos através do que a Bíblia ensina como um todo, especialmente no Novo Testamento.
Bem, isso quer dizer que a gente não precisa preocupar com este quarto mandamento?
Eu acho que essa não é uma colocação feliz. Não existe nada na Bíblia com o qual nós não precisamos preocupar. Até mesmo as coisas cerimoniais do Velho Testamento nós precisamos compreender. Precisamos de entender o que eles significam e as lições que eles nos trazem em qualquer período. Mesmo que sejam elementos peculiares ao regime de adoração que Deus deu a Israel até o início da nova aliança em Cristo. Agora, existe sim um perigo em relação a mandamentos como o quarto mandamento e outros mandamentos que são de ordem cerimonial, que é o perigo de judaizar a igreja. A primeira controvérsia que surgiu dentro da igreja, a Bíblia nos mostra no capítulo 15 de Atos, é o problema de judaizantes querendo trazer elementos do Velho Testamento que não são mais necessários no Novo Testamento e impô-los sobre a igreja. Então, os judaizantes queriam manter a circuncisão como obrigatória, a proibição de carne, de animais imundos, do Velho Testamento, a guarda de dias e uma série de outras coisas. Isso se tornou polêmico em Atos 15 e até é um assunto abordado em algumas das epístolas de Paulo, como, por exemplo, os Gálatas, principalmente, também aparecem em Colossenses e em alguns outros lugares, onde o apóstolo Paulo lida com esse problema. Então, pode gerar alguma dificuldade para as pessoas discernir aquilo do Velho Testamento que caducou, não se aplica mais, porque é peculiar à velha aliança, e aquilo que é realmente o mandamento que se aplica hoje. Então, para entender isso, nós temos que olhar a Bíblia com bastante atenção, inclusive o Novo Testamento, que é muito claro sobre isso, e se fizermos isso, vamos entender essas questões. Então, programas hoje será o primeiro programa sobre o sábado, e vamos até abordar essa realidade. O que que o Novo Testamento nos mostra em relação à guarda do sábado, em relação à guarda do sétimo dia? Logo após uma música, ouviremos uma mensagem bíblica.
és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós chegamos nesse mandamento, ao quarto mandamento, e no Velho Testamento Deus deu leis, ordenanças, mandamentos específicos de como ele deveria ser adorado naquele concerto, naquele período do Velho Testamento. E aqui nós encontramos uma passagem que refere-se exatamente a isso. A Bíblia nos mostra que no período do Velho Testamento Deus ordenou ao povo de Israel que santificassem o sábado. O povo de Israel, escravo no Egito, eles não tinham nenhum dia de folga. Eles trabalhavam 7 dias e depois mais 7. Mas quando Deus os liberta, Deus diz: eu, como seu dono, vou dar um dia de descanso, e será o sétimo dia. E isso baseado no princípio de que Deus havia feito também os céus e a terra e tudo que neles existe em 6 dias e descansou no sétimo. Então todo sábado, no regime do Velho Testamento em Israel, o povo era proibido de fazer trabalho de qualquer tipo era proibido. Aliás, era proibido, inclusive, outras pessoas trabalhar para você, como o servo ou a serva, diz escrito aqui no verso 10. Você tinha que dar folga a eles também, para que eles também pudessem naquele dia descansar. E também era necessário e prescrito nesse mandamento que as pessoas estivessem pensando nesse mandamento durante a semana, para que chegando o dia de sábado eles não tivessem ali incumbências com outras coisas, mas pudessem estar realmente livres. Se você ler o Velho Testamento, você vai encontrar que negligenciar esse mandamento foi severamente condenado pelos profetas. Eles diziam que isso era um desrespeito para com Deus, de obedecer o mandamento que ele havia estipulado. Mas vamos agora para o livro de Hebreus, capítulo 10. Porque quando nós entramos no Novo Testamento, nós encontramos algumas mudanças no sistema cerimonial de adoração a Deus. Quando nós lemos esse mandamento, o quarto mandamento sobre o sábado, nós temos que ensiná-lo no contexto da nossa realidade hoje, que nós estamos vivendo na Nova Aliança, no Novo Testamento e não no Velho Testamento. Primeiramente, antes de explicar o que é a aplicação desse mandamento para nós, nós vamos falar sobre o que não é a aplicação correta deste mandamento para nós. Porque qualquer pessoa que hoje se levantar e disser, por exemplo: ah, então, a Bíblia diz que tem que guardar o sábado, né? Então, eu acho que eu não posso então trabalhar no sábado. Qualquer pessoa que tomar essa interpretação, aplicando isso ao Novo Testamento, ao nosso período atual, estará ignorando o que a Palavra de Deus ensina. Então, primeiramente, nós vamos tomar um tempo hoje para olhar, biblicamente, o que não seria uma aplicação correta para nós hoje, desse texto da Palavra de Deus, dos 10 mandamentos. O Senhor Jesus Cristo não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. Ele diz isso: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Agora, essa palavra é muito importante de compreender. Jesus não veio para dizer: olha, Moisés errou, o que Moisés ensinou estava errado. Não, Jesus não falou isso, porque o que Moisés ensinou estava certo. Ele foi instruído por Deus para fazer aquilo. Mas Jesus disse que ele veio não para revogar, mas, no entanto, para cumprir. Não é que eles estavam errados, eles estavam certos. Mas visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, muitos dos mandamentos ali da lei não eram de uma natureza permanente, mas eram tipos e eram simbologia de realidades que veriam a ser reveladas mais claramente num período futuro, que é o período do Novo Testamento. Então, quando nós encontramos isso na Bíblia, nós entendemos imediatamente o seguinte: a lei de Moisés não era o regime definitivo de Deus. Era um regime temporário. Ela trazia sombras dos bens vindouros. E quando chegasse aquilo que viria definitivamente mais tarde, então o que era temporário em sua natureza seria substituído, o símbolo, pela realidade. Vamos ler em 1 Coríntios 9, o verso 20. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aqui o apóstolo Paulo nos faz uma colocação interessante. Ele diz o seguinte: para ganhar as pessoas para Cristo, o meu procedimento é o seguinte: quando eu estou com aquelas pessoas que vivem debaixo da lei de Moisés, que seriam os judeus que não se converteram a Cristo, eu procedo como se eu mesmo vivesse debaixo da lei. A palavra que ele usa aqui no verso 20, como se eu mesmo assim vivesse, demonstra que ele não vive mais debaixo da lei. Ele diz assim: eu não vivo mais debaixo da lei de Moisés, mas quando eu estou com eles, eu procedo dessa maneira, para que eles não se escandalizem comigo e ouçam-me primeiro, para que eu comunique o evangelho para eles. Agora, por outro lado, como eu não estou obrigado a guardar a lei de Moisés mesmo, eu não estou debaixo dela, quando eu não estou com os judeus, mas eu estou com os gentios, então eu procedo conforme os gentios. E aí ele acrescenta no verso 21 essas palavras interessantes: não que eu esteja sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Agora ele faz aqui então uma distinção entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. A lei de Cristo abrange tudo que está no Velho Testamento de natureza moral. Somente omite aquilo que é de natureza cerimonial na lei. O que eu quero dizer com natureza cerimonial? Há certos elementos da lei de Deus que são de uma natureza moral. Um exemplo fácil: não furtarás. Isso é uma questão de moralidade. Você é uma pessoa incorreta moralmente se você furta. Por outro lado, Deus estabelece o seguinte: você deve fazer um sacrifício de um animal, de uma ovelha, de um ano de idade, sem defeito. Questão de cerimônia, não uma questão de moralidade. Aí nós encontramos que existe uma distinção, sim, nas leis. E o sábado é uma questão cerimonial. Como você pode saber que isso é uma questão cerimonial? Quando a Bíblia diz que você não pode amaldiçoar a Deus, ou que você não pode matar o próximo, isso tudo é moral. Por outro lado, se a Bíblia diz assim: três vezes por ano você deve subir a Jerusalém em determinadas datas fixas para adorar a Deus lá em Jerusalém, isso é uma questão de moralidade ou uma questão de um ritual? É um ritual. Agora veja bem, qualquer pessoa que admite que esses aspectos são cerimônias vai ter que admitir também que um dia marcado três vezes por ano ou um dia marcado uma vez por semana é uma questão de cerimônia. E há muitas outras coisas na Bíblia que nós podemos tomar como critérios que nos ajudam a compreender isso. Se uma coisa é moralmente errada, então ela é sempre moralmente errada, não importa a época. Portanto, se um determinado mandamento fosse errado na lei de Moisés, moralmente errado, seria também moralmente errado antes e depois. Em Êxodo 31, nós entendemos claramente que a guarda do sábado nunca foi imposta a todas as nações do mundo. Era uma lei específica para Israel e apenas para Israel. E vamos observar isso aqui em Êxodo capítulo 31, no verso 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel. Agora observe, para quem é que Moisés deve dar essa ordem? Aos filhos de Israel, não a toda a humanidade, mas aos filhos de Israel. E lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. A Bíblia diz que isso era um sinal entre Deus e as gerações do povo de Israel, e não das outras nações, apenas daquele povo. E o verso 17 diz assim: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Veja bem, entre quem? Entre Deus e os filhos de Israel. E nós podemos ver que a Bíblia repetidamente censura as outras nações do mundo que não são do povo de Israel por não guardarem os demais mandamentos dessa lista dos 10. Mas, no entanto, nunca alguém que não é do povo de Israel é censurado por não guardar o sábado. Simplesmente não acontece. Eu poderia citar muitos exemplos de textos a respeito dos outros mandamentos, onde Deus censura-lhes a idolatria, onde Deus censura as nações pagãs de blasfemarem o nome de Deus, censura a desobediência aos pais, a violência, o derramamento de sangue, a desonestidade, a cobiça e tantas outras coisas assim. Mas nunca, jamais, alguém que não faz parte da comunidade dos judeus do Velho Testamento é censurado na Bíblia por não guardar o sábado, porque esse mandamento aplicava-se unicamente e exclusivamente a eles. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo demonstra a respeito da sua perspectiva do sábado em João capítulo 7, verso 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de ter eu curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aqui o Senhor Jesus Cristo demonstra que o sábado não era de uma natureza moral, mas sim cerimonial. E ele revela da seguinte maneira: a circuncisão é ordenada na lei de Moisés. Agora, o que é mais importante, um mandamento moral ou um mandamento cerimonial? Se houvesse um conflito onde você tivesse que quebrar um mandamento moral para se cumprir um mandamento cerimonial, qual dos dois você deveria fazer? Você deveria quebrar o mandamento moral a favor da cerimônia? Jamais. Mas Jesus aqui diz que a circuncisão é mais importante do que o sábado, porque se um menino nascesse no dia de sábado, ao oitavo dia ele deveria ser circuncidado. Seria no próximo sábado. Agora, para você circuncidar um menino, você teria que trabalhar, teria que cortar lenha, teria que fazer fogo, e era proibido pela Bíblia acender fogo no dia de sábado. Você teria que fazer todo um trabalho ali para circuncidar um menino. E Jesus aqui comprova isso, que era mais importante cumprir a lei da circuncisão, de forma que se nesse aspecto, para cumprir a lei da circuncisão, você tivesse que trabalhar no sábado, então trabalhe no sábado, mas cumpra a lei da circuncisão. A lei da circuncisão é mais importante. Agora veja bem, a lei da circuncisão, todo mundo entende, é uma lei cerimonial. Ninguém disputa isso, tanto é que foi abolida e não se aplica mais hoje. Agora, se esse mandamento era mais importante mesmo naquela época do que a lei do sábado, como que a lei do sábado vai ainda estar em efeito? Se o mandamento que era mais importante do que ele foi abolido na nova aliança, como que ele seria preservado? Ele era apenas cerimonial. Outro exemplo disso, vamos para Mateus, no capítulo 12. Nós encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo novamente demonstrando a respeito do sábado, de que o sábado não é um preceito moral, é apenas um preceito cerimonial. E se ele é cerimonial, irmãos, Deus pode mudá-lo sem interferir com seus padrões morais. Mateus 12, versos 1 a 8, diz assim o texto: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: e não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus, comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado a inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que o Senhor Jesus Cristo faz aqui é muito interessante. No verso 3 ele dá o exemplo de Davi. E se você reconhece essa história, Davi estava fugindo por sua vida. Ele chegou no tabernáculo e ele pediu ao sacerdote: me arranja aí alguma comida, porque eu não tenho o que comer, pode ser que a gente fraco não consiga caminhar e escapar e acabamos morrendo. O sacerdote reconhece ali o seu dever moral de ajudar a Davi a salvar a sua vida, a Davi e seus homens. E o sacerdote fala com ele o seguinte: bem, a única comida que eu tenho aqui é o que está lá dentro do tabernáculo, são os pães da proposição. Agora, a lei de Moisés, a lei cerimonial, dizia que os pães da proposição só poderiam ser comidos pelos sacerdotes. Só os sacerdotes. Davi não era sacerdote, nem os soldados dele que estavam com ele eram sacerdotes. No entanto, a Bíblia diz que os sacerdotes reconheceram que era mais importante salvar a vida. Por isso, eles foram lá, pegaram os pães e deram para Davi. E a Bíblia nunca os culpa por isso. Nunca. Porque eles quebraram um mandamento cerimonial a favor de não quebrar um mandamento moral, de salvar a vida e de ajudar pessoas em necessidade. Agora, gente, o próprio fato que Jesus aplica esse texto ao contexto, falando do dia do sábado, Jesus está dizendo o quê? Que o sábado é preceito cerimonial. Se eles podiam comer daquele pão para salvar uma vida, os meus discípulos podem quebrar o sábado para se alimentar porque eles estão com fome. Porque é mais importante que eles sustenham as suas forças para continuar no trabalho que eles estão fazendo. E o segundo texto que Jesus fala, ele pega exatamente o sábado. Veja no verso 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Agora, o que o Senhor Jesus fala aqui é o seguinte, que os sacerdotes trabalhavam no sábado, não é verdade? Trabalhavam no sábado. Ora, o templo funcionava no sábado por ordem de Deus. Agora, veja bem, se fosse um pecado moral trabalhar no sábado, seria um pecado moral para o sacerdote trabalhar no sábado. Além disso, os sacerdotes estavam fazendo o que no sábado? Eles estavam fazendo apenas rituais, obedecendo leis cerimoniais. Se o sábado fosse uma lei moral, eles não poderiam trabalhar no sábado fazendo rituais cerimoniais. Então, o que nós vemos é o quê? É que os rituais do Velho Testamento, os sacrifícios dos animais, o incenso, aquela coisa toda do Velho Testamento, era mais importante fazer do que guardar o sábado. De forma que, até entre os mandamentos cerimoniais, o sábado não era dos mais importantes. Eles poderiam quebrar o mandamento cerimonial do sábado para cumprir outros mandamentos cerimoniais. Agora, essa frase que Jesus diz aí, que os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Jesus disse isso, que eles violavam o sábado, ficando sem culpa. Agora, vamos ver, o sábado é um mandamento moral ou ele é um mandamento cerimonial? Para que não fique nenhuma dúvida, vamos fazer um contraste. Pense bem, o sacerdote poderia matar uma pessoa no templo e ficar sem culpa? Não, claro que não. Ele poderia roubar no templo e ficar sem culpa? Poderia adulterar no templo e ficar sem culpa? Poderia tomar o nome de Deus em vão no templo e ficar sem culpa? Ele poderia adorar a imagens no templo e ficar sem culpa? O sacerdote poderia cobiçar no templo e ficar sem culpa? Ele poderia dar falso testemunho no templo e ficar sem culpa? Não. Por outro lado, ele poderia violar o sábado e ficar sem culpa? Sim, claro. Veja bem, ele pode violar o sábado, é puramente uma questão de cerimônia. De forma que, para executar uma outra cerimônia prescrita por Deus, você pode muito bem quebrar a cerimônia de guardar o sábado, porque é só uma cerimônia. Então não há dúvida, gente, quando nós lemos a Bíblia, o que a Bíblia está nos mostrando, o mandamento do sábado está na lista dos 10. Mas ele não tem a mesma natureza, ele é cerimonial. Agora aí nós então fazemos uma pergunta muito simples. O sábado é ordenado na lei de Moisés? Sim. É ordenado novamente no Novo Testamento por Cristo? Não. O sábado não é ordenado no Novo Testamento. E você pode fazer uma análise dos 10 mandamentos, você vai encontrar o seguinte, é uma coisa muito clara. Todos os outros 9 mandamentos são ordenados no Novo Testamento novamente para o período do Novo Testamento e fazem parte da lei de Cristo. O sábado não. E veja uma relação. O primeiro mandamento está repetido 50 vezes no Novo Testamento, o segundo mandamento 12 vezes, o terceiro mandamento 4 vezes. O quarto mandamento, que é esse do sábado, nem é mencionado para a igreja cristã no Novo Testamento. O quinto mandamento 6 vezes, o sexto 6 vezes, o sétimo 12 vezes, o oitavo 6 vezes, o nono 4 vezes e o décimo 9 vezes. De forma que os 9 mandamentos, excluindo o quarto, fazem parte da lei de Cristo. Então você não está obrigado a guardar mais o sábado. Por quê? Porque a lei de Cristo não inclui o sábado. E isso é uma compreensão básica. O cristianismo sempre entendeu isso desde os dias mais antigos, que não existe um dia de observância no Novo Testamento. Gálatas capítulo 4, o verso 9 diz assim: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. A Bíblia aqui nos fala uma coisa muito interessante. O apóstolo Paulo diz para esses gálatas que ele havia evangelizado, aceitaram o cristianismo e agora estão vacilando. Alguns judaizantes foram lá falando com eles, olha gente, vocês têm que guardar a lei de Moisés. E eles voltaram a fazer algumas coisas que diz na lei de Moisés, que Paulo não os instruiu a fazer. E Paulo diz, olha, eu estou preocupado com vocês, gente. Agora, vocês estão voltando a rudimentos fracos e pobres, querendo vos escravizar a coisas que não têm valor nenhum. Vocês estão aí guardando dia, guardando ano, guardando meses. Aí Paulo faz essa declaração. Eu estou com receio, eu acho até que eu perdi o tempo. Eu fui aí, trabalhei no meio de vocês, plantei igrejas, e agora eu estou vendo uma coisa que de repente vocês não eram convertidos nada. Aceitar fazer isso, ficar guardando dias? Agora, no contexto de Gálatas, é muito claro que os dias a que se refere aqui teria que ser o sábado, porque a lei de Moisés trazia vários dias sagrados. Havia alguns dias sagrados, que era um dia no calendário de cada ano. Havia também os dias, cada mês tinha esse dia, seria as luas novas. E havia também um dia por semana. E aqui ele abrange os três, porque ele diz, anos seria aqueles dias como a festa de Pentecostes, tabernáculo, etc. Meses seria a lua nova que acontece a cada mês. E dias seria o sábado de cada semana. Se ele está dizendo, você está guardando isso, gente? Estou preocupado que vocês nem entenderam ainda o que é o Evangelho. Isso não faz parte da mensagem do Evangelho. Vamos para Romanos, capítulo 14. E aqui nós encontramos um princípio bíblico muito claro sobre como é na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento, como é essa questão, se nós devemos observar alguns dias ou não. Romanos 14, verso 5 diz assim: um faz diferença entre dia e dia. Um cristão faz isso. Um, ele considera esse dia aqui para mim é mais especial. Outro julga iguais todos os dias. Sexta, sábado, domingo, segunda, tudo igual. Agora veja o que Paulo diz. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. E aqui Paulo diz essencialmente o seguinte, olha, se um cristão quiser, por decisão própria, pessoal, eu vou fazer um tempo sagrado para Deus nesse dia, ele pode. Ele não pode impor sobre o outro. Ele não pode dizer para o outro, você também tem que fazer isso. Não, se o outro considera todos os dias iguais, ele é livre para fazer isso. Agora vamos para Colossenses capítulo 2. E veja o que Paulo fala aqui, porque Paulo aqui escreve a esses irmãos, sabendo que havia hereges andando por aí na época, ensinando que você tinha sim que guardar o sábado. E capítulo 2 de Colossenses, verso 16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo fala o seguinte, olha gente, vocês ficam firmes aí na sua convicção. Se alguém chega tentando te condenar, dizendo que você tem que guardar sábado, você tem que guardar a festa de lua nova, você fala com ele assim, não aceito não, eu estou debaixo da lei de Cristo. Cristo não me ordenou, então essa doutrina eu não aceito. A Bíblia ordena isso, ninguém vos julgue. Então irmãos, em resumo, a lei do sábado não está ensinada no Novo Testamento. Aliás, ninguém pode censurar e condenar o outro por não guardar o sábado. Então, não seria uma aplicação correta da Bíblia tentar ensinar através do quarto mandamento dos 10, dizer que você tem que reservar e guardar um determinado dia da semana. E nós vamos, na semana que vem, explicar o que é a aplicação atual correta desse mandamento para nós hoje. E também, já que nós explicamos que ele é sombra de coisas vindouras, como diz esse versículo, nós vamos explicar também qual é a simbologia do sábado e daremos conclusão a esse estudo sobre o quarto mandamento.
Ouvinte, chegamos ao fim de mais um programa. Agradecemos a sua audiência e queremos fazer um convite para que você nos faça uma visita na nossa igreja em Lafayette, Igreja Batista Histórica, Rua José Coelho 600, bairro Jardim Cachoeira, Conselheiro Lafayette. As nossas reuniões são domingo às 9h30 e 19h30, também às quintas-feiras às 19h30.
E nós também temos congregações nas cidades de Congonhas e em São João del Rei. Em Congonhas, nosso endereço é Rua São João del Rei, 177, no bairro Cristo Rei. Todo domingo temos reuniões 19 horas. E em São João del Rei, o endereço é Rua Tomé Portes del Rei, 438, no bairro Matozinhos. Em São João del Rei, as reuniões no domingo são 9 horas.
Convidamos também que você faça uma visita ao nosso site batistahistorica.org.br. Entre outras coisas, você vai encontrar as mensagens que já foram faladas nessa rádio.
E nós também temos um canal no YouTube onde você vê a filmagem dos cultos da nossa igreja ali da pregação da Palavra de Deus. Nós também queremos convidá-lo a participar conosco de um curso de teologia que é oferecido nas quartas-feiras em nossa igreja em Lafayette. 19 horas nós temos um curso de teologia e É só você vir fazer uma visita para fazer uma aula experimental, se você quiser conhecer o trabalho. É uma oportunidade muito boa para você enriquecer o seu entendimento da Palavra de Deus e da teologia cristã. Às sextas-feiras também estamos fazendo um curso da História da Igreja, que é um curso anual, é um curso bastante intenso, com muita informação para os cristãos. Então, se você deseja aprender mais sobre esses assuntos, você pode também aprender e participar conosco. Estamos então aqui encerrando o nosso programa. Fique na bênção do Senhor Deus e até o próximo sábado para outro programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10:30 da manhã, aqui na Ativa FM.